dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 14 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Periscope, que anunciou ontem um jeito mais completo de transmitir vídeos pela internet chamado Periscope Producer. O que dá pra fazer agora é conectar o Periscope a qualquer câmera ou múltiplas câmeras fazendo uma transmissão ao vivo, essencialmente transformando o aplicativo numa central de transmissão muito mais poderosa, em especial para eventos de grande porte. Ainda sobre transmissão de vídeo, ontem o Facebook anunciou que agora dá para pegar um vídeo embedado ali no site no navegador e enviar ele para o Chromecast e para a Apple TV para poder assistir a ele na TV, ao invés de ficar com ele preso ali no celular ou no computador. Eles divulgaram um vídeo que ensina o passo a passo para fazer isso e eu deixei ele aqui na descrição, caso você queira aprender. Enquanto isso, ontem o Twitter anunciou uma parceria com o BuzzFeed para poder fazer a cobertura da apuração dos votos na eleição de presidente dos Estados Unidos. Numa declaração para o Huffington Post, o editor-chefe do BuzzFeed falou que ele sabe que o Twitter vai ser o principal lugar onde todo mundo vai acompanhar a apuração dos votos e por isso eles não quiseram deixar passar a oportunidade de fazer essa parceria. Essa cobertura vai ser uma espécie de segunda tela para a galera ler comentários e análises conforme a apuração for se desenrolando e as duas empresas já prometeram que ela não vai ser nada chata ou tradicional como eles disseram que é o que acontece na TV. Ontem o Telegram ficou fora do ar na América do Norte e na América do Sul durante algumas horas no começo da tarde, depois que o sistema de resfriamento de um data center deles parou de funcionar. Num tweet comentando o problema, a empresa disse que apesar de ter enfrentado algumas situações de superaquecimento nos servidores deles, nenhum dado foi perdido e tudo voltou ao normal lá pelas 4h30 da tarde. E agora o assunto é a HP, que anunciou ontem que vai cortar entre 3 mil e 4 mil funcionários até 2019 como parte de um plano de reestruturação e de corte de gastos que eles esperam que gere uma economia de até $500 milhões. Eles anunciaram por meio de um comunicado que as demissões vão começar a partir do ano que vem e com a divulgação dessa notícia, as ações da empresa caíram 2% depois do fechamento da Nasdaq. Enquanto isso, a Verizon anunciou que quem comprar um telefone Pixel com eles vai receber as atualizações do Android assim que elas saírem, o que é uma bela vitória para o Google. Em especial, a Verizon sempre foi famosa por demorar horrores para distribuir as atualizações do Android, mas numa nota para a imprensa eles disseram que não vão atrapalhar os updates do Pixel. Ainda sobre o Google, ontem pintou uma atualização bem bacana do Google Fotos para todas as plataformas, que essencialmente traz 4 novidades baseadas em inteligência artificial. Primeiro, agora existe um algoritmo que seleciona as imagens antigas importantes para que, nas palavras do Google, você redescubra memórias legais. Em segundo lugar, um outro algoritmo agora vai fazer coletâneas das melhores fotos tiradas recentemente e vai até criar álbuns inteligentes, agrupando essas fotos por pessoas. Já a terceira novidade, e essa é uma das mais legais, é que agora finalmente existe um jeito fácil de criar GIFs animados usando parte dos vídeos feitos com o celular. E a última novidade do Google Fotos é que agora ele já rotaciona automaticamente imagens que por algum motivo estejam de lado e faz até uma varredura em todas as suas fotos para já virar tudo de uma vez só. Isso tudo já está valendo tanto para a plataforma web do Google Fotos quanto para o aplicativo deles de Android e de iOS e você consegue saber mais sobre isso tudo pegando os links que estão aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E por último, sobre o Google e ainda falando de fotografias, ontem eles anunciaram que vão fechar o serviço Panorâmio no dia 4 de novembro, 2 anos depois deles terem comprado a empresa. Eles disseram que o Panorâmio ainda vai ficar no ar por 1 ano, mas só numa espécie de modo de leitura, e a partir de agora o Google vai passar a promover o upload de imagens direto no Google Maps. E agora o assunto é acessórios vestíveis. Quem acompanha o Loop Matinal sabe que a Microsoft desistiu de fazer a pulseira inteligente dela e parece que ela fez isso quando estava perto de finalizar a próxima versão da Microsoft Band. Isso porque pintaram lá no fórum do site Windows Central algumas fotos que mostram o protótipo funcional da Band 3 e a pessoa que fez o post falou que ela era a prova d'água, tinha capacidade de acompanhar a pressão sanguínea do dono e contava com suporte a RFID. Parece que nada disso foi suficiente para convencer a Microsoft a continuar investindo nesse mercado e ela decidiu cancelar o projeto e desmontar a divisão que cuidava dele lá em Redmond. E ainda sobre esse segmento, a revista Time disse que um estudo publicado por uma clínica cardiológica de Cleveland concluiu que o Apple Watch é o dispositivo mais confiável na hora de medir a frequência cardíaca do dono. Esse estudo comparou em 50 adultos as medições de diversos acessórios vestíveis com a medição de um eletrocardiograma e concluiu que o Apple Watch teve uma taxa de acerto de 90%, enquanto os outros acessórios ficaram ali perto dos 80%. Agora, deixa eu dar uma dica bacana para você que costuma pegar o Uber e sempre quis saber o que os motoristas te dão de nota. Existe um jeito de descobrir qual que é a sua média de estrelas lá dentro do aplicativo, mas ele fica meio escondido lá nas opções do app, tem vários passos e fica meio complicado de explicar aqui. Por isso, caso você queira saber sua média, faz o seguinte. Passa aqui na descrição do episódio, pega o link para um passo a passo que pintou lá no blog do iPhone, assim você consegue matar sua curiosidade. Não dá para ver quantas estrelas cada motorista te deu, só dá para ver uma média geral da sua nota, o que é a mesma coisa que acontece quando os motoristas tentam ver as notas deles. E enquanto isso, ontem o Evernote mandou um e-mail para os clientes avisando sobre um bug que está deletando fotos e anexos de algumas pessoas que usam o Evernote para o Mac. Eles falaram que todo mundo que tem o Evernote para o Mac tem que atualizar o programa o mais rápido possível e disseram que eles até tentaram restaurar os dados que foram deletados, mas não conseguiram fazer isso para todo mundo. E agora eu quero dar uma dica de leitura interessante para você que gosta do mercado de desenvolvimento de apps. Não faz muito tempo, um aplicativo de teclado customizado chamado Next fez bastante barulho, eles levantaram mais de $65 mil do Kickstarter para que ele fosse feito, e agora, um ano depois do lançamento dele, o desenvolvedor do app fez um post lá no Medium comentando como foi que o app se saiu. Essencialmente, ele foi de um app que faturava $20 mil por dia para um app que, com sorte, é baixado hoje uma vez por dia, e a história dele serve como um bom lembrete de que é bacana fazer barulho com um app, mas o desafio de verdade é conseguir se manter sustentável no mercado cada vez mais concorrido que é o de aplicativos. Se você é desenvolvedor ou só se interessa por esse assunto, pega o link pro post aqui na descrição que vale a pena ler. E agora o assunto é a Apple e aquele escândalo que pintou na Austrália que eu comentei ontem. Depois de toda a comoção que esse caso criou, a Apple foi obrigada a se manifestar e basicamente refutou as informações iniciais. Ela disse que mandou sim alguns funcionários embora, mas que nas investigações preliminares sobre o caso ela não achou nenhuma prova de compartilhamento ou transferência indevida de fotos, como vinha sendo dito. Em meio a isso tudo, a polícia também foi envolvida no caso e está interrogando tanto funcionários quanto clientes para ver se descobre alguma coisa, e o jornal australiano que divulgou esse escândalo mantém o que eles afirmaram no começo, lembrando que a matéria deles contou com declarações dos próprios funcionários da loja que estavam bem constrangidos com o que estava acontecendo. E ainda sobre lojas da Apple, ontem a empresa divulgou as primeiras fotos oficiais da loja Regent Street, que está com a reinauguração marcada para esse sábado lá em Londres. A loja segue aquele esquema que a gente tem visto ultimamente, com árvores enfeitando o espaço e uma tela enorme no fundo, e se você quiser ver as imagens é só pegar o link aqui na descrição. Agora, uma outra coisa que a Apple divulgou ontem foi um vídeo de um pouco menos de 1 minuto e meio tentando explicar as novidades do Apple Music. O vídeo tenta refutar a ideia de que o serviço é complicado de mexer, mas ele não ajuda muito o lado da Apple, não. Vendo o vídeo, dá pra perceber que a coisa toda continua meio confusa, tem muita área, muita opção e muita configuração, e ainda é difícil se virar sozinho no app pra fazer qualquer coisa. E para quem se interessa por movimentações de bastidores, ontem pintou a informação de que a Apple vem conversando com uma startup ligada, Foxconn, que faz teclados com teclas de E-Ink. Esse teclado tem a capacidade de mudar o que aparece em cada tecla, dá para, por exemplo, trocar as letras por ícones de aplicativos ou, sei lá, ferramentas do Photoshop, e apesar dele ainda ser meio feio, isso tem bastante cara do que a gente pode esperar dos teclados físicos num futuro não muito distante. E agora o assunto é a Samsung, que já começou a se mexer para tentar reparar o estrago causado na imagem dela pelo Note 7. Isso porque ontem pintou a informação de que a empresa está enviando notificações para donos de outros aparelhos que não são o Note 7, dizendo que esses celulares não têm problema de superaquecimento. E para tentar conter a migração de ex-donos do Note 7 para outros aparelhos de outras marcas, a Samsung disse que vai oferecer $100 de crédito para a galera que decidir comprar um outro celular da Samsung ao invés de abandonar a empresa. Agora, quem também está oferecendo dinheiro de volta é a Amazon, que falou que quem comprou qualquer acessório para o Note 7 pode devolver o produto e pedir o dinheiro de volta numa boa, que eles vão devolver sem problema nenhum. E por último, eu vou falar sobre a Mastercard, que anunciou ontem um projeto piloto aqui no Brasil para deixar a galera pagar a passagem do ônibus ou do metrô direto ali na catraca usando só o cartão de crédito ou de débito. Esse projeto, que vai começar a valer na linha Diadema Brooklyn em São Paulo e na linha Deodoro Central do Brasil no Rio de Janeiro, quer ajudar a promover o mercado de pagamentos por proximidade via NFC, que ainda não é tão popular no Brasil. A Mastercard falou que além desse projeto prever pagamentos com cartões de crédito e débito, ele também vai funcionar com pagamentos de celulares usando sistemas tipo Samsung Pay, e ela disse que tem um plano de expansão bem ambicioso para a coisa toda. Ela disse que quer que isso tudo já esteja funcionando legal em todos os sistemas de transporte público das principais cidades do país até o final do ano que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Fez bastante barulho, levantou mais de $65 mil lá no Clickstarter. Por exemplo, usando sistemas tipo Samsung Pay, e ela disse que tem um plano...